guerra civil na Síria está na iminência de um enfrentamento bélico entre a Rússia e um país membro da OTAN, no caso a Turquia. Neste final de semana, dois navios de guerra russos se dirigiram para a costa síria. Esta confrontação pode se dar na província de Idlib, noroeste da Síria, onde as forças governamentais combatem o último bastião de resistência ao ditador Bashar al-Assad. Ocorre que a Turquia resolveu apoiar esses rebeldes para estabelecer um enclave em Idlib, para onde mandaria parte dos 3 milhões e meio de sírios que estão refugiados em seu território. Porém, Assad quer o domínio pleno do território sírio e tem contado para isso com o fundamental apoio militar da Rússia. 33 soldados turcos já morreram nos combates. E se a Turquia for em frente, a guerra poderá tomar outras proporções. Como membro da OTAN, a Turquia poderá invocar o Tratado da Organização, o qual diz que quando um membro for atacado por outro país, todos os integrantes da Aliança Atlântica deverão sair em seu auxílio. Ocorre que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan não goza de prestígio no Ocidente a ponto de fazer com que haja uma mobilização em sua defesa. Muito antes, pelo contrário, deve ficar sozinho nessa tarefa e com grandes riscos, conforme ressalta o professor da Universidade de Paris e cientista político Alfredo Valadão.
A Turquia decidiu turbinar a sua ofensiva militar Escudo da Primavera na província de Idlib, no norte da Síria. Para o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, era a única solução política depois da morte de 33 soldados turcos num bombardeio na região. Ankara acusa os aviões do regime sírio de Bashar al-Assad, para não ter que reconhecer a verdade nua e crua. Quem manda nos céus da Síria é a aviação russa, e al-Assad pode bombardear nada sem a anuência de Moscou. Ainda por cima, é a Rússia que ajuda as forças oficiais sírias na reconquista definitiva da província de Idlib, inclusive passando por cima dos soldados e postos de observação turcos aquartelados no meio do caminho. Uma sinuca para Erdogan. Ou arrisca uma guerra aberta com a Rússia, ou recua e perde a face, com consequências pesadas para o seu poder doméstico e para suas ambições regionais. Desde que Donald Trump decidiu retirar as tropas americanas da Síria, levando junto os aliados europeus, o país virou um campo de batalha entre potências regionais: Turquia, Rússia, Irã e suas diversas milícias locais, e Israel. Graças à sua projeção militar e à utilização de tapetes de bombas sem discriminação, Moscou herdou o papel de manda-chuva local. Só que os russos não têm condições nem econômicas nem políticas de governar a Síria diretamente. Os objetivos de Vladimir Putin são claros. Primeiro, ajudar o regime de Damasco a conquistar todo o território sírio para acabar com a guerra generalizada de todos contra todos, que custa uma fortuna em orçamento e reputação política. Segundo, expulsar devagarinho do país todas as outras forças estrangeiras, inclusive, a prazo, até seus aliados iranianos, transformando a Síria numa base para reconquistar o seu papel de potência dominante na região que Moscou tinha durante a Guerra Fria. A guerra já provocou a fuga de 3,7 milhões de refugiados para a Turquia, e a ofensiva russa síria na província de Idlib já está agregando mais 1 milhão. É muita gente, até para o regime autoritário turco. Ankara não quer guerra contra Moscou, mas também não pode recuar. Putin também não quer encarar um conflito aberto com Erdogan, que ainda é muito útil para dividir a OTAN e os ocidentais, mas também não pode recuar. Uma guerra de verdade ainda é possível, mesmo se cada lado vai tentar encontrar um jeito de salvar a face e empurrar com a barriga. E os europeus tremem, com medo de ter que pagar o pato.
Este pato a ser pago seria a abertura da fronteira da Turquia com a Grécia, com o regime de Ankara liberando o enorme contingente de refugiados que está no seu território e deseja migrar para a Europa, podendo causar mais um pânico igual àquele ocorrido em 2015, quando uma massa significativa de migrantes chegou ao território europeu.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Paula Carvalho.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
A Voz da América a partir de Washington está convosco, João Santa Rita.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
João Santa Rita, na província de Idlib.
De Buenos Aires, Márcio Rezende para a Rádio França Internacional.
Brasil em português, em Vermont. Oi, Pelo Crown.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário, LBF Engenharia e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos!